Bezerra Hashem, da Fnun Gimel Tadadu Dia Vamot. Bem-vindos ao novo DAF, estamos da Fnun Bet Amud Bet. Na quarta linha de baixo, Ravama, realmente no meio de uma sugiá. Qual é a sugiá? Vimos já essa machloket Hamim e Rabi Akiva. Se Kidushim Tofsim Bechaive Lavin. Ou seja, se um casamento é proibido, por um lado, uma proibição comum, será que se a pessoa transgride essa proibição e se casa mesmo assim, será que o casamento existe? Será que precisa se, separar, precisa do divórcio, do get? Rabi Akiva fala que o casamento não se concretiza, Hamim fala que sim. Em relação à nossa sugiá, veio Yavam e fez a Halitza. Agora está proibido por um lav de se casar com a Evama. E ele fez uma amar. Ele se casou com ela. Não fez ainda a relação do Ibum, ele só fez uma amar. Deu, por exemplo, o dinheiro do casamento para ela. Será que esse mamar funciona ou não? Então, conforme Rami, aparentemente, sim, funciona. Por quê? Porque é um casamento proibido por um lav. E o casamento se concretiza mesmo assim. Para ele falar, Rebbe, depende. Como é que esse Yavam falou para Evama sobre esse casamento? Fala, Rebbe, se o Yavam fala que está se casando com ela por causa da Zika do Ibu, por causa desse vínculo que existe entre Yavam e Evama, ele quer fazer o Mahamar do Ibu, aparentemente Rebbe fala, olha, não tem mais Zika. Depois da Halitza não tem mais esse vínculo, então o casamento é um engano. Por isso, se a pessoa chega e fala para a mulher que quer casar com ela, ponto final, e não relaciona isso com o Ibum, falarei que o casamento sim se concretiza. Hamim falam que não faz diferença. Mesmo que a pessoa mencionou o Ibum, a Zika do Ibum, aparentemente, essa é a opinião de Hamim, o casamento se concretiza mesmo assim. Isso vindo até agora. Abai explicou essa discussão, Rebbe e Hamim, um pouco diferente. E já mencionamos no shiur anterior, no final. Se a pessoa, quando fala que quer fazer o Mahamar do Ibum e não tem a Zika, será que o Mahamar, esse casamento entre Yavam e Evamá, precisa da Zika do Ibum para se recair ou não? Era uma questão profunda, mencionamos e tentamos explicar isso no DAF anterior. Não vamos voltar a isso agora. Fala, Rava. Rava entendeu diferente a Mahalok Reb e Rahamim. Ide Amala de Mahamar Evamin, Kule Amaloplig de Mahanya. Fala, Rava. Que se o Yavam chega para Evamá e fala, olha, estou me casando com você agora por causa do, como se fosse um mamar do Ibum, então todos concordam que esse mamar funciona, mesmo que depois da Halitza, não tem mais a Zika, porém o mamar funciona. Por quê? Porque a Zika é uma coisa, o mamar não é dependente da Zika, o mamar não é um acréscimo a Zika. Isso falava. Então não é essa a Mahlok Edreb e Rahami. Todos concordam que isso funcionaria. Mas que não é o caso aqui, que quando é amada e katilib zikatevami, a palavra mudou um pouco. Agora ele falou, casa comigo por causa da zika do Ibum, por causa do vínculo do Ibum. Ele não falou, vamos fazer o mamar do Ibum, e vamos nos casar por causa desse vínculo que possibilita o Ibum. É um pouco diferente a linguagem dele, mas faz diferença. Rebi Savar, fala Rebi, yesh zika. Fala, Rebbe, começamos da Fnum Gimel em cima. Quando tem a situação do Ibum entre o Yavam e o Evamá, antes do Ibum acontecer, existe a Zika, o vínculo. Fala, Rebbe, isso é como opinião que fala e é Zika. Esse vínculo já é considerado como um casamento. Não é um casamento na prática. Se ele quer fazer a Halitza, é suficiente, não precisa um divórcio para ela por causa dessa Zika, porém é considerado um casamento. Então, quando ele faz o Mahamar, ele tenta se casar com ela por causa da Zika do Ibum. O que ele pensou em falar é que assim como é considerado que eles estão casados, então vamos fazer isso na prática, vamos fazer uma amar na prática para nós nos casar. Vamos fazer esse casamento. Então vem até Halitza, ficar até a Zika. Porém já veio a Halitza e cancelou a Zika. Agora ele vem se casar por causa da Zika, não tem mais Zika. Fala aí que o casamento não se concretiza. Esse vínculo que possibilita o Ibum não é considerado um casamento. Então o que? Antes da Halitza, se ele chega e fala, vamos nos casar por causa da Zika do Ibum. Ou seja, o que ele pensou em falar, assim como é considerado que estamos casados por causa da Zika, vamos nos casar na prática. Milamai, não é verdade que sim funciona esse casamento? Mesmo que a Zika do Ibum não é considerado um casamento. Ele se enganou. Mesmo assim, o casamento se concretiza. Hashtanaimar. Ele fala Khamim, então é a mesma coisa agora. Mesmo depois da Haritza, que não tem mais a Zika, ele se casa com ela. E ele fala, por causa da Zika do Ibum, ele está casando com ela. O casamento se concretiza, mesmo assim. Assim explicou Rava a machloket entre Rebbe e Rahami. Resumidamente, a machloket é se é Zika ou é Zika. Será que esse vínculo que possui de Ibum é considerado um casamento ou não? Se sim, e não tem mais a Halitza, e não tem mais a Zika por causa da Halitza, o casamento não vai se concretizar, essa é a opinião de Rebbe. Porque essa foi a intenção da pessoa, ele quis se casar porque é considerado que eles já estão casados. Agora não estão mais casados porque não tem mais Zika. Então o casamento não se concretiza também. Rav Shavi Amar, Rav Shavi entendeu diferente a Makhlok Ketreb e Chachamim. Bechalitza Ksherá, se a Chalitza foi válida, Ide Amala Itkatshiri Bezikat Yivamin, Kule Amar Oplig Yedelo Ma'ad. Se a Chalitza foi válida, não tem mais Zika, e a pessoa fala, vamos nos casar por causa da Zika, fala Rav Shavi, todos concordam que esse casamento não funciona. Conforme Rava, essa é a Makhlok Ketreb e Chachamim. Fala na Shreve, todos concordam que não funciona. Mesmo o Hamim concordou com o Rebbe. Que na prática não tem Zika do Ibum. Veja bem, Halitza psula kamifrig. Aqui a machloket Rebbe Hachamim é numa situação que a Halitza foi feita de uma forma fraca, uma forma não tão perfeita. Por exemplo, a situação que a pessoa dá um divórcio para Yevama, não pode mais casar com ela, depois faz a Halitza. Agora a Halitza é uma Halitza fraca, porque uma Halitza, quando não tem a possibilidade do Ibum, é uma Halitza fraca. Fala Rav Shavi, esse é o caso aqui. Então, Mar Savar, conforme a opinião de Rebbe, Halitza psula poteres. Conforme Rebbe, a Halitza fraca também cancela por completo a Zika. Depois ele se casa com ela, uma situação mencionando que está casando por causa da Zika do Ibum, o casamento não se concretiza. O Mar Savar, conforme Rachamim, Halitza psula ina poteres. Conforme Rachamim, uma Halitza fraca não cancela por completo a Zika. Ainda existe um pouco de Zika do Ibum. Por exemplo, se ele faz uma amara com ela depois, como essa é a opinião de Rahamim aqui, uma amara acontece. Então, mesmo que ele menciona, ele está casando com ela por causa da Zika do Ibum. Uma vez que sobrou um pouco de Zika, o casamento sim se concretiza. Uma amara funciona. Essa é a opinião de Rav Shavi. Ravashi Amar, diz Ravashi, uma outra explicação da opinião de Rebbe Rahamim. De Kule Amaharitza Psulai na Poteret. Fala Ravashi, discutindo com Rav Shavi. Todos concordam que uma Halitza fraca não cancela por completo a Zika do Ibum. Então qual é a machloket aqui? Todos concordariam que o casamento deveria sim se concretizar, porque existe um pouco de Zika que sobrou. Veach, então qual é a machloket aqui? Beest, nai bechalitza kamifrig. A machloket é essa, é que a pessoa, e agora que fala, a Halitza que eu vou fazer só vai ser válida se cumprir uma condição. O que acontece se a condição não se cumpre? Será que a Halitza vale mesmo assim? Tomar Savar Ishtrai Bechalitza, conforme o período de Rakamim, a condição tem que se cumprir para a Halitza ser válida. Aqui a condição não se cumpriu, então a Halitza não foi válida. Então existe ainda a Zika. Depois ele fala, vamos nos casar por causa da Zika. O casamento valeu, esse é o período de Rakamim. Tomar Savar Entnai Bechalitza, conforme Rebbe, a pessoa não pode falar que a Halitza só vai ser válida se algo vai se cumprir. Se for feito a Halitza na prática, a Halitza funciona. Portanto, a Halitza valeu aqui, mesmo que a condição não se cumpriu. Não tem mais Zika. Se ele se casa por causa da Zika, o casamento não se concretiza. Essa é a opinião de Rebbe. Ravina Maravina tem uma outra explicação da opinião de Amachlok e Drebbe Rahamim. De Kule Ama Yeshnai Bechalitza. Todos concordam que Yeshnai Bechalitza. Dá para condicionar a Halitza. Ve'acha betnai kaful kamifrigi. Aqui a Amachlok é como é que a pessoa faz um tnai pela Tura, uma condição. Será que é necessário fazer Tnai Kafur? É necessário dobrar o Tnai? Dobrar o Tnai significa falar, se vai acontecer tal coisa, então a Halitza vai ser válida. Se não acontecer tal, essa coisa, a Halitza não vai ser válida. Ele tem que falar as duas opções? Ou será que se ele falar uma frase só, se acontecer tal coisa, a Halitza vai ser válida, e não menciona o oposto, será que a condição também vale? Mas Savar Baina Tnai Kafur, qual é o opinião de Rebbe? Precisamos dobrar o Tnai para ele ser válido. Aqui a pessoa não dobrou o Tnai. Ele não falou as duas possibilidades da condição. A condição não valeu. Não suspendeu a Halitza. A Halitza valeu. A Halitza valeu, não tem mais Zika. Então se ele se casa com ela e menciona, está casando por causa da Zika. O casamento não funciona, isso fala Rebbe. O Massa vai com fome Rahamim, Lobaina Tnai Kafur. Com fome Rahamim, não precisamos dobrar o Tnai para ele ser válido. mesmo que não dobrou tnai, a condição está pendente. Se não cumpriu a condição, a chalitza não valeu. Se a chalitza não valeu, como é que aconteceu? Que não se cumpriu essa condição. A chalitza não valeu, continua tendo a zika, o vínculo do ibum. Então ele se casou com ela, menstruando a zika, fala chamim. O casamento valeu. Várias possibilidades na explicação da Gemara. Entre todas essas opiniões, quem quiser que eu explique melhor essas opiniões, pode mandar um e-mail, nos explicar. Fala Gemara, chalatz ve'asav ma'amar ve'natan getu ba'al. A Mishnah fala, o que acontece é a pessoa fez a chalitza com uma Yevamá. Depois ele faz Ibum com ela, ou com a Tzara, ou dá um divórcio, ou faz uma Amar, ou faz outra vez a chalitza. Depois da primeira chalitza, tudo que vem depois é irrelevante. Depois da chalitza, a Yevamá está proibida para o Yevam, não funciona se casar com ela, nem fazer Ibum, nem dar um divórcio para ela, e nem fazer outra vez a chalitza. E a Mishnah fala também depois, o que acontece depois? Primeiro fez o Ibum, depois ele fez o Ibum com a outra Evamá, ou fez uma Amar, ou deu o divórcio para outra Evamá, ou fez a Haritzá. Depois do Ibum não significa nada o que ele fez depois. Depois do Ibum não tem mais Zika, tudo que ele fez depois é irrelevante. Como já disse, depois que uma pessoa faz o Ibum com a Evamá, ele está proibido de fazer Ibum com as outras Evamot, não tem mais Zika também. Então pergunta, por que a Mishnah só falou na continuação, Enachar Haritzá Klum? Depois da chalitza não tem mais zika. Por que não fala também que depois do ibum não tem mais zika? Por que só mencionou a chalitza? Temos que corrigir a Mishnah. Uma vez que o último caso é o caso do ibum, temos que falar que a Mishnah realmente pensou em falar que enachar biaklum, depois do ibum não tem mais zika. Isso que a Bairava fala, temos que corrigir. Porque o último caso perto desse final é o caso do Ibum, então faz mais sentido falar que Enachar Biaklum, depois do Ibum não tem mais Zika. Já vamos aprender por dedução que depois da Haritza também não. Fala, não é necessário corrigir a Mishnah. Betana Didana Terat Yevamah Lashuk Adifali. Porque o sábio da nossa Mishnah preferiu falar a lei da Haritza. Por quê? Porque isso é com a opinião de Abba Shaul. Abba Shaul disse que temos duas opções, ou fazer Ibum ou a Haritza. É melhor fazer a Haritza, por isso a nossa Mishnah mencionou a Haritza, porque é o melhor. A opinião de Hachamim é diferente, que é melhor fazer Ibum. A opinião da nossa Mishnah é como Abashu, que é melhor fazer a Chalitza. Continua, Echad Yevamah, Echad, Echad, Shtei Yevamot. Fala, a Mishnah não faz diferença com relação às vezes da nossa Mishnah. Temos dois Yevamim e uma Yevamah, ou um Yevam e duas Yevamot. A Lachá é a mesma. Por exemplo, se a Lachá do Mahamar depois de outro Mahamar, o divórcio depois de outro divórcio. Nós estamos falando que Dravan Gamri e Hachamim, que me ensinamos várias vezes, vem um Yevam e faz um Mahamar com uma Yevamah. E depois ele tinha uma outra Eva, mas fez uma Amar com ela também. Conforme Rahamim, ele tem que divorciar as duas. O segundo Mahamar também é, se concretiza. Conforme Rabban Gamliel, que não. Não faz diferença se temos um Yevam para duas Evamot ou dois Evamim para uma Evamá só. Veio um irmão, um Yevam falou, olha, quer fazer uma Amar com você, e o outro Yevam também fez uma Amar com ela. Não faz diferença. Conforme Rahamim, os dois precisam divorciar ela. Conforme Rabban Gamliel, somente o primeiro. Nossa Mishnah não é como Benazai. Você tem como falar a Breta. Benazai, o Mer fala Benazai. Yesh ma'amar achar ma'amar b'shne evamin ve'evamahat. Fala Benazai. É verdade. Tem dois evamin e uma evamah. Se o Yavam fez uma amar com ela, e o segundo também fez uma amar com ela, os dois precisam divorciar ela. Como nossa Mishnah. Ve'em ma'amar achar ma'amar b'shne evamot ve'evamahat. Porém, tem duas evamot para um Yavam só. E Yavam fez uma Amar com uma e depois fez uma Amar com a segunda. Fala Benazai, todos concordam que o segundo Amar é irrelevante. O conceito de Benazai é que os Hamim deram a opção do Yavam fazer uma Amar só no contexto do Ibum. Então, se tem dois Evamim, cada um tem um, a opção de dar uma Amar. Então, eles deram uma Amar cada um para essa Evamá. Os dois têm que divorciar ela. Porém, se tem um Yavam para duas Yevamot, fala Benazai, não tem como fazer uma Amar com as duas. E nossa Mishnah fala que sim. Nossa Mishnah fala que os Kehamim deram a opção do Yavam de fazer uma Amar com cada Yevamá. Cada Yavam com cada Yevamá. É uma opção que os Kehamim deram. E se ele fez, ele tem que divorciar todas elas, se ele quer se separar. Isso fala que a Gemara nossa Mishnah não é como Benazai. Continuamos. Keitzat. Mishnah fala um outro caso. Mamar Lezum. A Mishnah fala que ele fez uma amar com uma evamá e fez a halitzá com a segunda evamá. Fala a Mishnah, só é necessário fazer agora para se separar, dar o divórcio para essa que passou pelo Mahamar. Sabemos que a halitzá não cancela o Mahamar, somente o divórcio cancela o Mahamar. Fala na lema Messayer, a lei de Shmuel. Talvez a nossa Mishnah é uma própria Shmuel. De Amar Shmuel, que diz Shmuel, halatz le balat Mahamar, lo niftera tzarata. Fala Shmuel, se o Yavam deu Mahamar para uma evamá e fez a halitzá com ela, e tem uma outra evamá, outra tzara que está pendente ao Ibum a halitzá. Fala Shmuel, a halitzá que ele fez com essa que recebeu o Mahamar não isenta a tzara. Por quê? Porque depois que ela recebeu o Mahamar, para ela se separar dele, o que é necessário? O divórcio. Então a halitzá é uma halitzá fraca, uma halitzá que não veio permitir liberar essa mulher para se casar com outras pessoas, porque ela ainda está presa ao Yavam até o divórcio. Uma halitzá fraca, e a tzara não está permitida para casar com outras pessoas, até que ela passe pela halitzá ela mesma. A nossa Mishnah, aparentemente, vai como Shmuel, a nossa Mishnah fala que depois que o Yavam fez o Mahamar com a Evamá, ele fez a halitzá com a segunda, com a tzara, que não passou pelo Mahamar, aí essa halitzá vale para todas. Parece que se ele fez a halitzá com essa que recebeu o Mahamar, a halitzá não permite a outra tzara, como Shmuel. Metiufta de Rav Yosef, e a nossa já seria uma prova contra Rav Yosef. Rav Yosef disse o contrário, que é melhor fazer a halitzá para essa mulher que passou pelo Mahamar. Ou uma mulher que recebeu o divórcio. É melhor fazer a halitzá com ela. Mesmo que depois do divórcio que ele fez para Eva Mai, não pode mais casar com ela, é melhor fazer a halitzá com ela. O conceito de Rav Yosef já mencionamos que uma vez que ela está proibida para o Cohen de qualquer forma, porque ela é divorciada. Então, faz a halitzá com ela também, em vez de fazer a halitzá com a outra, que não passou pelo divórcio e poderia se casar com o Cohen. A nossa Mishnah fala diferente. Essa recebeu uma amar e a pessoa fez a halitzá com a segunda. Então, é uma prova como Shmuel, não como Rav Yosef. Uma mikta necholet, a nossa Mishnah não falou, faça a halitzá com a outra. Halat ktane, diavat. A nossa Mishnah fala, se aconteceu que ele fez a halitzá com a outra, aí essa halitzá valeu para todos. Porém, pode ser que a priori é melhor fazer a halitzá com essa que recebeu o Mahamar, não como o Shmuel. Então não tem uma prova para nenhum dos lados da nossa Mishnah. Continua. O Yavam deu um divórcio para a primeira Evamá, deu um divórcio para a segunda Evamá. A Mishnah fala, ainda, elas ainda precisam da halitzá. Uma leima, messaia, lederaba, baravuna. Talvez a nossa Mishnah uma prova como Rabba Baravuna. Damar Rabba Baravuna falou, sabe, halitzat psula tzrecha lechazer akolachim. O caso de halitzat psula, elas receberam o divórcio e não pode mais casar com nenhuma delas. Nossa Mishnah fala que elas precisam da halitzá. Parece que tem que fazer a halitzá para cada uma delas. Como Rabba Baravuna disse que uma vez que a halitzá é uma halitzá fraca, é uma halitzá quando não tinha opção do Ibum, essa halitzá não isenta as outras sarotas, eles querem fazer uma halitzá para cada uma delas. E também, cada uma delas tem que passar pela halitzá com cada irmão, com cada Yavá. Mas a nossa Mishnah é uma prova para isso. Por isso a Mishnah fala que elas precisam da halitzá. Fala, mas mais tzrichot. Tzrichot de alma, que a Mishnah fala que elas precisam, significa que todas as mulheres, na situação dessa mulher, essa Yavá que recebeu o divórcio, precisa da halitzá também. Não que eu fale que cada uma das irmãs precisa de uma halitzá individual delas. Não tem uma prova para a baravuna da nossa Mishnah falar agora. Get lezu ve halatz lezu. Nossa Mishnah fala que o Yavam deu um divórcio para uma Yavamá, se proibiu de fazer ibum com ela e com as outras, e fez a halitzá para outra. Nossa Mishnah fala que enachar halitzá klum. Depois da halitzá não tem mais zika, todas estão permitidas de se casar com outras pessoas. Leia outra vez uma prova para Shmuel. Porque Shmuel disse que se temos uma mulher que é proibida para passar pelo Ibum, ele fez a halitzá com ela, a halitzá não vale para isentar as outras. Nossa Mishnah faz exatamente isso, aparentemente. Então, o divórcio foi a primeira, não pode mais fazer Ibum com ela. Ele fez a halitzá com a segunda, a halitzá valeu para todas. Porque se tivesse feito a halitzá com aquela que recebeu o divórcio, a halitzá não valeria para isentar as outras. Vetiá vetiúfta de Rav Yosef, seria uma prova contra Rav Yosef. Rav Yosef disse o contrário, tem que fazer a halitzá com essa que já recebeu o divórcio. Amim miktane choletz halat tane diavat. Mesma resposta, nossa Mishnah não fala, faça a halitzá com essa que não recebeu o divórcio. Fala, se aconteceu que ele fez a halitzá com essa outra, as duas estão isentas da Haritzah, já podem casar com outra pessoa. Porém, pode ser que a priori é melhor fazer a Haritzah com essa que recebeu o divórcio já. Não tem uma própria nenhum dos lados. Halatz, Behalatz ou Halatz. A Mishnah fala, se o Yavam fez uma Haritzah com uma Yevamah, e fez a Haritzah com a segunda, ou fez a Haritzah com a primeira, fez uma Amar, ou Ibum, ou deu o divórcio para a segunda, e na Haritzah Klum, depois a Haritzah não tem mais Zika, e se não tem mais Zika, conforme a nossa Mishnah, não tem mais nem possibilidade do Ibum, nem do Mahamar, nem do divórcio, nem da outra Haritzah. Depois a Mishnah fala a lei do Ibum. Depois do Ibum também, se ele fez outra vez Ibum com outra Yevamah, ou Mahamar, ou divórcio, ou Haritzah, não significa nada, porque depois do Ibum, terminou a Zika. O Ibum conclui a Zika. E a Mishnah fala, Enachar Haritzah Klum. Depois da Haritzah não tem mais nada. Pergunta na Belit Nenami, Enachar Biaklum. Mas que última alaha da Mishnah é o caso do Ibum? Porque a Mishnah não fala, depois do Ibum não tem mais nada de Zika. Porque a Mishnah fala, depois da Haritzah, se acabamos de se tratar da lei do Ibum? A Bai Virava da Mitra, a mesma sugar que tivemos anteriormente, a Bai Virava fala a mesma coisa, Tni Enachar Biaklum, temos que corrigir a Mishnah, que depois do Ibum não tem mais nenhuma Zika. Isso que a Mishnah acabou de falar. Por ele fala, mas que não. Betana Didana Tarat Yevamalashuka Difalei. Nossa Mishnah vai com Abba Shaul, que fala que é melhor fazer a Haritzah. Portanto, a Mishnah menciona a lei da Haritzah, porque é a melhor opção. Porém, é verdade. É a mesma coisa com relação ao Ibu, a mesma coisa com relação à Haritzah. A Mishnah só escolheu e mencionou a Haritzah. Por quê? Porque Haritzah Difa. É melhor fazer a Haritzah do que fazer o Ibu. Conjuma. Ben Yavam Echad Eshte Yevamot. A Mishnah fala que é a mesma coisa a lei de um Yavam para duas Yevamot. Dois Evamim para uma Evamassó. A Mishnah fala o caso, por exemplo, que a pessoa fez a Haritzah com uma Evamá e ele fez uma Amar com a segunda Evamá. Fala a Mishnah, depois da Haritzah da primeira, uma Amar não significa nada. É a mesma coisa se um Yavam fez a Haritzah com essa Evamá e outro Yavam fez uma Amar com ela. O segundo Amar não significa nada. Fala a Mishnah, mas Rabi Yohanan, dá para entender a Mishnah como Rabi Yohanan. O que falou Rabi Yohanan? Demar Kula Beita Belav Kai. Rabi Yohanan disse que depois da Haritzah de uma Evamá, todos os irmãos estão proibidos para todas as Evamot por um lav, uma proibição sem o castigo de Karet. Então, a nossa Mishnah fala uma novidade. Itzerash Moinan, a nossa Mishnah teve aqui nos ensinar. Dem ki dushin tov sim bechai velavim que um Evam fez a Haritzah com a Evamá, todos estão proibidos por um lav. E mesmo assim, a nossa Mishnah sustenta que o Mahamar que fizeram depois não funciona, porque, como Rabi Akiva, quem que do Shinto Psim Bechai Velavim? O casamento não se concretiza, se está proibido mesmo por um lav só. Então, essa novidade nossa Mishnah vai bem como Rabi Yohanan, ela é Lishlakish, porque a gente discute com Rabi Yohanan, todo Lishlakish. Demar Kula Beita Bekaret Kai, fala de Lishlakish. O Yevam fez a Haritzah com uma Evamá, então eles estão proibidos de fazer Ibum por um lav, não tem o castigo de Karet. O lav de Kemashelo Banashuv Loivne. Tudo bem. Uma vez que ele fez a Haritzah, não pode mais se casar com ela. Porém, os outros Yevamim estão proibidos de fazer Ibum com qualquer uma das Yevamot. E também esse Yevam está proibido de fazer Ibum com as outras Tzarot, dessa que passou pela Haritzah, pelo castigo de Karet. Então, Itzreglash Moinas, ele que do Shinto Fsim Bechaive Kritut, o Mishnah teve que nos ensinar que depois da Haritzah, se um Yevam quer fazer Ibum com a outra Yevamá, o Ibum não funciona. A Mishnah veio ensinar que o casamento não se concretiza se está proibido pelo castigo de careta. Isso é óbvio. Todos sabem disso. Amar lá, Reish Lakish. Deixa que a gente pode responder para você. Ultamech, eu vou falar seu raciocínio, tem outra pergunta para você. Seifa Dektani, a continuação da Mishnah, que falou Baal Vassá Ma'amar. Uma situação, por exemplo, que um Yavam fez o Ibum com essa Yavamá. E outro irmão dele fez uma Ma'amar com ela. Fala, Mishnah, depois do Ibum não tem mais Zika, não tem mais possibilidade do Ma'amar. Pergunta Reish Lakish. De volta para a Gemara. Itzirash Moina Dem Kidushin Topsim Beeshetish. A nossa Mishnah teve que nos ensinar que uma pessoa não pode fazer Mahamar com mulher casada. Depois do Ibum, ela é a esposa desse Yavá. A Mishnah teve que nos ensinar que se o irmão vem e faz uma Mahamar com ela, o Mahamar não funciona. Isso é óbvio. Não é possível casar com mulher casada já. E lá, por isso explica a lista aqui. Aide de Tana Atarat Yavá Mechad Ve Yavá Macha. De passagem que a Mishnah aceitou o caso, como o Yavá, ele vai se separar de uma Evamá, tem que fazer a Haritzah, se ele fez o divórcio, essas combinações. Tanenami, Shtivamot Beavamecha. De passagem, a Mishnah mencionou, de forma geral, o caso tem um Yavam só e duas Evamot. caso do Mamar, depois do Ibum, depois da Haritzá, etc., mesmo que tenha certas halachot, que são óbvias lá, porém a Mishnah citou de passagem. Por isso a Mishnah mencionou aquele caso, que foi anteriormente, um caso que é, conforme ele está aqui, já é óbvio. Veio um Yevam, fez a Haritzá com uma Yevamá, e depois ele fez o Ibum com a outra Yevamá. Então, a Mishnah falou que o casamento ainda não se concretiza. Conforme ele está aqui, isso é óbvio, porque ele está proibido pelo caso de internet, isso foi de passagem. De passagem que a Mishnah mencionou esse caso de duas Yevamot para um Yevam só, Mishnah mencionou de passagem também o caso de dois Yevamim, dois irmãos, com uma Yevamah só. A Mishnah mencionou aquele caso que é óbvio também, o caso que um Yevam fez o Ibum com essa Yevamah, veio o irmão fez o Mamar com ela, o Mamar não significa nada, isso também é óbvio. Porém, é de passagem que a Mishnah quis mencionar, para as coisas ficarem mais coerentes, mais completas. Viramos a página. Halatz v'asa ma'amar v'natan. Nossa Mishnah fala. O Yevam fez a Halitza. E depois ele fez o Ma'amar. O Ma'amar não significa nada. Tem meu divórcio, meu Ibum, já mencionamos isso. Mishnah halatz v'asa ma'amar. Dá para entender porque a Mishnah tem que mencionar esse caso. Que o Yevam fez a Halitza. Depois fez o Ma'amar. O Ma'amar não significa nada. Então, Itzrich. É necessário para quê? Sabe cada termo que eu poderia pensar? Nigzor ma'amar de batar Halitza. Atu ma'amar de kame Halitza. Eu poderia pensar, mesmo conforme Rabi Akiva, que o casamento proibido por um lav não se concretiza. Depois da Halitza tem um lav. Mesmo assim, a Mishnah quis ensinar essa halacha que o Ma'amar depois da Halitza não se concretiza. Porque eu poderia pensar que pela lei rabínica se concretizaria e obrigaria o Yavam de dar um divórcio para ela. Por quê? Porque Nigzor Ma'amar de batar Halitza, vamos falar que o Ma'amar depois da Halitza é relevante. As pessoas não chegarem a pensar que o Ma'amar antes da Halitza não é relevante. Então vamos falar, olha, o Ma'amar depois da Halitza é relevante. Tem que se divorciar dela. Por quê? Porque as pessoas vão pensar que se esse Ma'amar depois da Halitza não significa nada, deve ser que o Ma'amar antes da Halitza também não significa nada. E na verdade, para se separar precisa do divórcio. Poderia pensar então que esse seria o raciocínio certo. Kamash, mas essa Mishnah fala que não. O Ma'amar antes da Halitza, todos vão saber que é válido, é relevante. Depois da Halitza não significa nada. Isso fala a nossa Mishnah. As pessoas não vão se confundir uma coisa com a outra. Delogazre, não decretemos. Ela Halatz Natan Get Lamani. Porém, por que a Mishnah tem que falar o caso? Olha, veio o Yavam, fez a Halitza com a Eva, mas depois deu um divórcio para ela. O divórcio não significa nada. Por que tem que falar isso? Depois da Halitza não tem mais Zika. Ele não pode casar com as parentes dela. Ela não pode casar com os parentes dele. O que poderia fazer diferença que um outro divórcio? Fala no Letane, conforme você fala assim, tem uma outra pergunta. E Maceva, que é a continuação da Mishnah. Baal v'asa ma'amar, Baal v'natane. Dois casos. Veio Yavam, fez o Ibum com uma Yevamá, depois fez o Ma'amar com ela mesma. Ou um caso, que Yavam fez o Ibum com uma Yevamá e depois deu o divórcio para ela. Então fala aqui a Agmará explicando. Mishnah Baal v'natane get itzrich. Dá para entender porque a Mishnah fala o caso. O Yavam fez o Ibum com ela, depois deu o divórcio para ela. Ela não precisa mais nem da Halitza. Eram casados, com marido e mulher normais, e é suficiente o divórcio. Isso que a Mishnah veio nos ensinando. Fala aqui, Agmará, isso sim é necessário. Por quê? Itzrich. Sabe que a Tatakmina poderia pensar em Xor Get de Badra Beila, Atu Get de Kame Beila? Porque eu poderia pensar, olha, vamos falar, que mesmo depois do Ibum, Yavam separado da Ibum, é necessário dar o divórcio, para separar o Ibum. E é necessário fazer a Halitza. Por que fazer a Halitza? Se não tem mais Zika, o vínculo do Ibum. Ah, tu quer de Kame Beila? Porque as pessoas não pensam que assim como o divórcio separa entre Yavam e Yavama depois do Ibum, deve ser que o divórcio é como se fosse uma Halitza. Então mesmo antes do Ibum, o divórcio separaria entre Yavam e Yavama. Para que não falassem isso, vamos falar que depois do Ibum também não é suficiente o divórcio. Kamash, mas isso fala a Mishnah aqui não. O divórcio depois do Ibum, ele separa entre o Yevam e o Yevamah por completo. Não temos o receio, eles vão falar que a Haritza, que o divórcio é como uma Haritza antes do Ibum. Delogazria, não decretamos isso. Aval Baal v'asa ma'amar lamali. Porém, o caso é que Yevam fez o Ibum com a Yevamah e depois fez o Ma'amar com ela. Para que tem que falar que o Ma'amar não adianta para nada? Como que não adianta para nada? Ela já é esposa dele pela Torá, pelo Ibum. E lá, por isso fala, mana, ai de tana halatz v'asa ma'amar. De passagem que a Mishnah queria explicar o caso, que a pessoa fez a Halitza, depois fez o Ma'amar. O Ma'amar não significa nada, não fizemos aquela cerca rabínica. Tananami Bava Samamar. De passagem, a Mishnah mencionou o caso que ele fez o Ibum, depois o Mamar, que não significa nada também, mesmo que será óbvio. De passagem. E de passagem que a Mishnah queria falar o caso que a pessoa fez o Ibum e depois deu o divórcio para ela não precisar da Khalitza. Tananami Haratz Venatan Get. A Mishnah falou também o caso que ele fez a Khalitza e depois deu o divórcio para ela. Mesmo que é óbvio que esse divórcio não significa nada, não tem nenhum efeito, foi de passagem. Continuamos. Bezman Shei. A Mishnah fala que acontece. Uma situação que fizeram a Khalitza ou faz o Ibum, já vimos que o Ibum conclui a Zika, termina com a Zika. A Khalitza também termina com a Zika, cancela a Zika. Então depois da Khalitza do Ibum fizeram uma Amar, ou Get, ou Ibum, ou a Khalitza não significa nada. E a Mishnah fala, o que acontece? Primeiro fizeram, deu o divórcio para uma Evamá. Depois ele fez o Ibum com outra Evamá. Depois ele fez uma Amar com a terceira Evamá. Mencionamos esse caso anteriormente. Depois do divórcio da primeira Eva Má, ele não pode casar com nenhuma das Eva Moto. Ele fez o Ibum proibido. Fala a nossa Mishnah, invalidamos esse Ibum. A Zika continua pendente. Então, quando ele fez o Mamar com a terceira Eva Má, o Mamar valeu. Tinha uma Zika para se recair o Mamar, para separar, precisa do divórcio. Isso que a Mishnah fala. Uma vez que o Ibum era o Ibum proibido, ignoramos esse Ibum. Existe ainda a Zika. Isso fala, está na cama da nossa Mishnah. Com relação a Khalitza, sempre cancela toda a Zika. Conforme o Ibum depende. Se o Ibum vem primeiro, antes do divórcio ou do Mamar, o Ibum conclui a Zika. Não tem mais espaço para nenhum divórcio com a Eva Má, nem o Mamar. Porém, se vem depois, quando o Ibum já era proibido, depois do Mamar ou depois do divórcio, então o Ibum é ignorado. Rabi Nechema, nossa Mishnah, fala que não. Rabi Nechema disse que o Ibum sempre cancela a Zika. Mesmo que o Ibum proibido, depois que fez o Mamar com uma Eva, mas depois fez o Ibum com a outra, é proibido. Mesmo assim, o Ibum cancelou a Zika. Espero de Rabi Nechema. Vamos explicar essas opiniões na nossa Gemara agora. Uma matnita entendeu que a Itana. A nossa Mishnah não vai como esse sábio. Sabe como falava? Abayose ben Yochanan ishe Yerushalayim. Abayose, filho de Yohanan, o homem de Jerusalém, o meio Shum Rabi Meir, falava em nome de Rabi Meir, Achat Beila e Achat Khalitza, tanto com relação ao Ibum ou a Khalitza, Betrila e Nahareakum. Se vem primeiro, antes do divórcio, antes do Mahamar, quando era permitido fazer Ibum, então o Ibum cancelou por completo a Zika e também a Khalitza cancelou por completo a Zika. Porém, se primeiro ele fez um divórcio com uma Yevamá, depois fez a Khalitza com a outra Yevamá, essa Khalitza não cancela a Zika por completo. Por quê? Porque ela é uma Khalitza fraca. Depois do divórcio da primeira Yevamá ou do Mamar, não pode fazer Ibum para a segunda. Ele fez a Khalitza com ela, uma Khalitza fraca. A Khalitza não cancela toda a Zika de todas as Yevamot. Então ele tem que fazer a Khalitza para cada uma das Yevamot. Isso fala, Rabi Meir, nossa Mishnah não fala assim. Nossa Mishnah fala que é verdade, com relação ao Ibum proibido, o Ibum não cancela a Zika por completo. Porém, com relação, a Khalitza sempre cancela. Fala Rabi Meir que não. Também a Khalitza, que vem depois de uma Amar ou de um divórcio entre Yavama e Yavama, a Khalitza não cancela a Zika por completo. Fala uma vez, Shalosh Machlokot Badavar. Resumidamente, temos três opiniões sobre esse assunto. Está na cama, conforme está na cama da nossa Mishnah, a primeira opinião, Biad e Kalemigs al Gazrina, Khalitza de Lei Kalemigs al Gazrina. Como está na cama, vimos já que se o Ibum foi feito por forma proibida, depois de um divórcio entre Yavama e Yavama ou Mahamar, o Ibum não cancela a Zika. Por que é uma cerca rabínica? Qual é a cerca rabínica? Vamos falar que esse Ibum proibido é ignorado, porque as pessoas não pensem que assim como um Ibum, depois de um divórcio, termina com a Zika, conclui a Zika, seria um Ibum válido. Deve ser que é a mesma coisa do um Ibum depois da Khalitza. Para que isso não aconteça, falamos que, olha, depois do divórcio que ele deu para Eva Má, o Ibum inválido não cancela a Zika. Porque as pessoas saibam como sucedeu depois da Khalitza, é proibido fazer Ibum. E depois do Mahamar, Eva fez o Mahamar com uma Eva, mas ele só pode fazer Ibum com essa Eva, mas ele fez Ibum com a outra, é Ibum proibido, não cancela a Zika. Por quê? Porque as pessoas não pensam que é possível fazer Ibum depois de outro Ibum. O Mamar parece com o Ibum. Se vamos falar, olha, o Ibum depois de um Mamar, mesmo que era proibido, cancelou a Zika por completo, deve ser que é a mesma coisa. O Ibum depois de outro Ibum. pessoa vai chegar a fazer Ibum com uma Eva Má, depois com outra Eva Má, com certeza é proibido. Para que não tenha isso, os Khamim falam, olha, o Ibum proibido não cancela a Zika. Porque com relação a Haritzá, a lei cara é Migza. Não temos nenhum receio que as pessoas pensam, olha, a Haritzá depois de uma outra Haritzá é válido. Eles podem fazer a Haritzá quantas vezes eles quiserem. Então os Khamim não decretaram que uma Haritzá, depois de um divórcio ou de uma Amá, é uma Haritzá fraca. Mesmo assim, cancela completamente a Zika. Essa é a opinião de Tanaka. Verabinehemia, essa é a confirma Verabinehemia. Bianami leika lemitza. Confirma Verabinehemia também com relação ao Ibum proibido, não vamos decretar que não vai cancelar a Zika. Vede que a Amar diz que Tanaka disse, Lixor bia haraget mishum bia har halitza. Vamos falar que se ele deu divórcio para uma Evamá, o Ibum que ele fez com a outra Evamá é proibido, ou com essa Evamá também é proibido e não cancela a Zika. Para que eles não cheguem a falar que o Ibum depois da Haritzá seria válido, que uma de Haritzá deu reta meita yadi, fala da Benechem, não temos nenhum receio, uma vez que a Haritzá funciona pela Torá, cancela a Zika e proíbe o Yavam de fazer o Ibum com a Yavamá, as pessoas já vão saber que é proibido fazer o Ibum depois da Haritzá, mesmo que nos fale que o Ibum depois do divórcio cancela a Zika, fala da Benechem, as pessoas não vão se confundir entre isso, o caso do divórcio e o caso da Haritzá. Não está mencionado na Torá com relação ao divórcio entre Yavam e Yavamá. Vede que Amar Ixor Biachar Ma'amar Mishum Biachar Biachar. Isso você falou, olha, vamos falar que se o Yavam fez uma Amar com uma Yavamá e depois fez o Ibum com a outra, Ibum proibido, vamos falar que esse Ibum é ignorado e a Zika se mantém. Por quê? Porque as pessoas não pensem que uma vez que esse Ibum seria válido e cancela a Zika, deve ser a mesma coisa se a pessoa fez Ibum com uma Yavamá e Ibum com a outra, deve ser que é permitido também. Agora, Benechem, não temos esse receio. Por quê? Que uma debiá de oraita, ha meida yadi, uma vez que pela Torá está, existe esse conceito do Ibum. Todos sabem que pela Torá é proibido fazer Ibum com duas evamot, se vê dos psukim também. Portanto, todos vão saber a diferença entre o Ibum depois de um Ma'amar e o Ibum depois de outro Ibum. Então, Benechem discute com Tanaka. Agora, Rabbi Yossi ben Hanan Savar lá, que era banan de gaze bebiá, Abayos ben Hanan, nome de Rabi Meir, que ele falou? Ele falou que assim como o Ibum inválido, ele não cancela a Zika, assim também a Haritzá fraca não cancela a Zika. Ele deu um divórcio para uma Yevama, fez a Haritzá com a outra, ele estava proibido de fazer Ibum com ela, a Haritzá é fraca, então a Haritzá só isenta ela, não isenta as outras. Yevamot. Isso falou Abayos ben Hanan, nome de Rabi Meir, discutindo com Rabi Nehemia, discutindo com Tanakama também. Por quê? Sabala que era banan de Gazi Bebiá. Abayosi ben Hanan, em nome de Rebimir, se dá como Hakamim. Que fala que o Ibum é inválido e temos que ignorar ele. Para que as pessoas não pensem que é permitido fazer Ibum depois da Halitzá ou Ibum depois de outro Ibum. De Gazer Halitzá Mishum Biá. E por que com relação a Halitzá ele falou uma Halitzá que é fraca, quando não tinha a possibilidade do Ibum, não vai isentar as outras sarot da Halitzá? É porque é uma cerca rabínica. Vamos falar, olha, Haritzá fraca, uma Haritzá depois de um divórcio, ou Haritzá depois do Ma'amar, não vai isentar a Zika de todas as Evamot, para quê? Para que as pessoas não pensem que o Ibum depois de um divórcio de um Ma'amar isenta a Zika, cancela a Zika, para que as pessoas não pensem em falar que o Ibum depois da Haritzá, o Ibum depois de um Ibum, seria o Ibum permitido. Então, uma cerca para outra cerca, aparentemente, porém, assim isso não era bem meio. Fechamos o assunto, fechamos o capítulo Adan Alach Rabban Gamliel, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Rabban Gamliel. Começamos amanhã, para fechar o capítulo Abal e Vinto. Um caso muito interessante. O que acontece se existe um Yavam e Yavamá, eles não se conhecem. O Yavam, ele fez a relação com essa Yavamá, sem saber que era Yavamá dele. O que acontece agora? Será que o Ibum valeu ou não valeu? No próximo vamos tentar responder essa questão com muito mais. Não percam. Obrigado pela atenção. No caso, não é de Olá, mas menos é a minha.